Dados votos de bom dia e pedir desculpa por termos antecipado esta audiência. Acontece que hoje os trabalhos parlamentares iniciam-se uma hora mais cedo e, portanto, provavelmente os senhores tinham colocado 9:30, porque habitualmente começamos às 10 e por isso tivemos que antecipar numa hora para as 8:30. Doutora Sra. Fazenda já a conhecem, o senhor é assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, está aqui também a acompanhar esta audiência e eu agradeço também por estar connosco. O João faz parte aqui do staff, enfim, da Comissão, e queria em primeiro lugar agradecer-vos, acusar a recepção dos parceiros que tiveram a amabilidade de nos entregar e que serão evidentemente considerados na discussão da especialidade destas duas iniciativas legislativas. Da minha parte, então, calmo, saudando-vos novamente a todos e passo a palavra ao Sr. Manuel Carlos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome da delegação da CGTP aqui presente e que está devidamente identificada, para não perdermos tempo, agradecer desde logo a disponibilidade manifestada pelo Sr. Presidente para nos receber. Nós estamos hoje aqui a entregar cerca de 1.700 parceiros dos dois projetos de lei, mais concretamente 1.709 parceiros, 850 de um, 859 de outro. Não conseguimos ir mais longe por razões que se prendem também com a exiguidade de tempo da discussão pública. Parece-nos que matérias desta natureza justificavam que os 30 dias estipulados na lei como para a discussão pública fossem considerados. Não foram. Nós lamentamos profundamente, mais a mais, num período em que é um período já muito próximo das férias, justificavam outro tipo de atitude por parte do Governo e da maioria da Assembleia da República relativamente a esta matéria. E depois transmitir-lhe que, em relação aos dois projetos em causa, nós temos uma posição contrária às propostas apresentadas. Desde logo, por quatro razões. A primeira é porque o próprio Governo, representantes da maioria e também das confederações patronais, haviam assumido já publicamente que a reforma laboral estava feita e que não era necessário fazer uma nova reforma laboral em Portugal. Havia outros problemas concretos a tratar, mas não a reforma laboral para dar resposta aos problemas da competitividade. Ora, isso não aconteceu. Agora, apresentaram uma nova reforma laboral que, sendo cirúrgica, é simultaneamente demolidora. Segundo lugar, porque a justificação que o Governo apresentou na Assembleia, na Concertação Social, apontava para a ideia de que era uma imposição da Troika no âmbito da 12ª avaliação, sob pena de Portugal não ver ou não receber o cheque da 12ª avaliação. Foi isso que foi dito, concretamente, pelos representantes do Governo na Assembleia, na Concertação Social. Ora bem, todos nós sabemos que o Governo abdicou da 12ª tranche, neste caso concreto do cheque, né, mas insiste e persiste em manter a revisão da legislação laboral no que respeita à contratação coletiva e ao prolongamento do período para o trabalho extraordinário, da redução do valor do trabalho extraordinário. Isto não se faz, não tem lógica e é uma atitude, na nossa opinião, incompreensível e inadmissível. Em terceiro lugar, a fundamentação que agora é apresentada visa a tese da dinamização da contratação coletiva. Ora, o que nós temos é precisamente o inverso. Todas as revisões do Código de Trabalho tiveram como consequência lógica não a dinamização da contratação coletiva, mas, pelo contrário, o seu bloqueamento. Aliás, isso é referenciado no nosso parecer. Temos a identificação dos anos em que, desde 2000, em que nós fizemos o apuramento da evolução da contratação coletiva e o que nós vemos é que, antes do primeiro Código de Trabalho, em 2003, o nível de contratação coletiva, do ponto de vista da negociação e de acordos, era incomparavelmente superior àquele que temos hoje. E de cada revisão de código. Enfim, houve sempre um decréscimo. Um decréscimo que leva é que, neste momento, nos primeiros 5 meses do ano, nós tínhamos 75 mil trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva, ou seja, com a respectiva atualização de salários, quando há 20 anos atrás nós tínhamos cerca de 1,5 milhão de trabalhadores nesta situação. Portanto, isto é um sinal claro e inequívoco de como é que as coisas funcionaram. Portanto, cada renovação, ou cada revisão da legislação laboral nunca ajudou a dinamizar a contratação coletiva, foi sempre um instrumento para bloquear e para desfavorecer os trabalhadores no que respeita a essa matéria. Depois temos uma quarta questão, que não é de menos importância ainda em relação à contratação coletiva. Na nossa opinião, ela não se justifica, mas esta iniciativa é uma ingerência do Governo, que consideramos ilegítima no âmbito da negociação da contratação coletiva, porque se procura intrometer uma matéria que diz respeito exclusivamente às organizações sindicais e às organizações patronais. O Governo o que faz, neste momento, com esta proposta de lei, é tomar partido por uma das partes, mais uma vez, e neste caso concreto, facilitar a parte patronal. Ora, o que nós constatamos é que, depois de serem criadas estas expectativas, se os bloqueios por parte das entidades patronais já eram significativos no respeito à negociação da contratação coletiva, eles aumentaram significativamente. Ou seja, a expectativa levou-os a bloquear ainda mais a negociação da contratação coletiva. E agora estão à espera que lhes caia novamente no regaço mais uma oferta. Uma oferta que visa a redução da caducidade para os 3 anos, do limite do período da caducidade para os 3 anos, sujeita daqui a 1 ano, está tudo programado, vê-se, poder chegar aos 2 anos e aos 6 meses de sobrevivência, aliás, no âmbito da proposta inicial que o Governo apresentou, e depois há outra coisa que é inadmissível, que é a suspensão da contratação coletiva no que respeita ao acordo entre entidades empresariais e as organizações sindicais. Há aqui um problema de fundo, Sr. Presidente. Há um problema de fundo. É verdade que compete às organizações sindicais no âmbito da Constituição negociar a contratação coletiva. Compete-lhes elas. Mas a partir do momento em que essa negociação é concretizada e acordada, imediatamente os efeitos da mesma passam para a esfera individual do trabalhador. Portanto, ninguém tem o direito, a determinada altura, de se intrometer e dizer não, agora suspende-se a contratação coletiva porque há aqui um problema. Não. Aquela contratação coletiva, no que respeita à efetivação de direitos e à afirmação dos direitos, está imediatamente na esfera individual do trabalhador. Ninguém pode substituir o trabalhador ou ninguém pode pôr em causa direitos que os trabalhadores têm, neste caso concreto, reduzindo-os. Mas ainda há aqui um outro fator em relação à suspensão. É que isto é uma falsa questão. A única coisa que visa é dar o poder arbitrário e unilateral à entidade patronal de encontrar, enfim, um pretexto para suspender a contratação coletiva e a aplicação de direitos. E porquê é que nós dizemos isto? É porque hoje na lei já existe o layoff. Ou seja, qualquer empresa que está numa situação de crise tem que fundamentar a sua situação e, simultaneamente, solicitar outro tipo de apoios, que inclusive tem a intervenção da Segurança Social com o financiamento para suportar alguns dos encargos que a empresa tem. Como é que se justifica que hoje já existe um layoff e agora nos queiram apresentar uma nova legislação que leva à suspensão? Isto não passa pela cabeça de ninguém. Portanto, isto está tudo subvertido. Isto está tudo alterado. E o que nos leva a vir aqui hoje é dizer que o que está aqui em causa já não é só um problema, não é um problema de alteração da legislação. O que está aqui em causa é uma questão mais funda que põe em causa um direito dos sindicatos e dos trabalhadores para negociar a contratação coletiva. E a contratação coletiva não é uma coisa qualquer. A contratação coletiva é um alicerce do funcionamento da democracia. Ela tem várias vertentes, desde logo o princípio da harmonização social no progresso, ou seja, só há contratação coletiva para justificar a melhoria das condições de trabalho e de direitos dos trabalhadores relativamente à legislação geral, porque senão não valia a pena. Contratação coletiva para ser igual à legislação geral não acrescenta. E foi nessa base que ela foi introduzida, até também no âmbito do respeito pelo direito de trabalho, para favorecer a parte mais frágil na relação de trabalho. Esta é uma questão. A segunda é porque a contratação coletiva é um elemento estruturante para uma mais justa distribuição da riqueza, desde logo no que respeita à atualização anual dos salários, que todos os anos está a ser questionada quando a contratação coletiva não é renovada. Terceiro lugar, a contratação coletiva não é, ao contrário do que alguns pretendem fazer crer, apenas um problema dos sindicatos e dos trabalhadores. É muito mais do que isso. Porque cada trabalhador tem uma família e cada família depende dos rendimentos do trabalho daqueles que a compõem. E, portanto, a contratação coletiva é um elemento estruturante para o funcionamento e a coesão social da própria sociedade. Ora, tudo isto neste momento está a ser posto em causa. Mas não só, ainda há um outro dado, é que a contratação coletiva é um alicerce determinante da afirmação dos direitos dos trabalhadores e da sua efetivação no que respeita ao funcionamento da democracia. Não há democracia quando os trabalhadores veem negados os seus direitos ou quando a negociação da contratação coletiva e a própria é posta em causa. Ou seja, a democracia fica ferida, fica fragilizada, fica doente. E esta não é uma componente qualquer. Porque por muito que pretendam desvalorizar ou subestimar o papel do trabalho na sociedade, o trabalho é um elemento central da sociedade. Do ponto de vista da valorização do ser humano, da sua autonomia, da sua independência, mas também da sua afirmação. Mas não só, é um elemento essencial também para dar resposta a outros problemas com que o país se confronta, nomeadamente no que respeita às funções sociais do Estado, e que estão a ser questionadas. O trabalho, a qualidade do emprego e as remunerações, o respeito pelas carreiras, o respeito pelas profissões, são intrínsecos ao funcionamento de uma democracia plena. Sem o respeito por estes pressupostos, não há aqui respeito, neste caso concreto também, por uma das vertentes mais importantes da democracia. E concluo relativamente a este projeto para lhe dizer, sinceramente, nós pensamos que, mais do que entregarmos aqui os projetos, nós o que pretendemos é que haja uma discussão séria sobre isto na Comissão de Trabalho e no Parlamento. Independentemente das posições político-partidárias que cada deputado tenha, que reflita sobre isto. Nós não queremos impor as nossas opiniões a ninguém, mas agora a única coisa que pretendemos é que haja seriedade na reflexão sobre esta matéria. No mínimo, seriedade. E, portanto, se houver essa seriedade, com certeza que esta proposta não pode ir para a frente. Portanto, é só isto que nós propomos. Não propomos mais nada. Cada um depois assuma as suas responsabilidades. Mas colaborar num projeto desta natureza, que está eivado desde o princípio, de má fé e, simultaneamente, baseado na mentira, é a mesma coisa que colaborar contra aquilo que, na nossa opinião, é fundamental preservar. O equilíbrio das relações de trabalho em Portugal, que tão desequilibrado tem sido nos últimos tempos e, particularmente, depois do acordo que foi celebrado em 2012 e, como se verificou, o tal acordo para o crescimento, competitividade e emprego, que tivemos aqui também a oportunidade de abordar com o Sr. Presidente e também com os seus colegas deputados, confirmou-se aquilo que nós tínhamos dito há 2 anos e tal. Aquele acordo foi um embuste e só teve um efeito: aprofundar os desequilíbrios das relações de trabalho e, neste caso concreto, favorecer uma parte à custa da exploração da outra. O crescimento tornou-se em recessão e, quanto muito, não vamos ficar na estagnação. A competitividade tornou-se no maior número de falências até hoje verificado em Portugal e o emprego tornou-se num desemprego estrutural que nós não vamos conseguir libertar-nos, mesmo que seja com a imigração. Não vamos. Portanto, esta é que é a questão. Portanto, mais do que, e termino relativamente a este projeto, mais do que estar a apresentar uma proposta de revisão da lei da contratação coletiva, neste momento o que se justificava, como a CGTP reclamou junto do Governo, é que se fizesse uma avaliação dos impactos positivos ou negativos decorrentes do acordo para o crescimento, competitividade e emprego. E essa avaliação não foi feita. E não foi feita por uma razão. É porque sabiam de antemão, os mesmos que a fizeram, ou que celebraram o acordo, se a fizessem, a primeira conclusão óbvia que se poderia retirar é que aquele acordo, ao contrário do que também diziam naquela altura, não veio dinamizar a contratação coletiva, veio bloquear e veio ajudar a acentuar os desequilíbrios. A última nota que lhe queremos deixar também tem a ver com o projeto de lei sobre o trabalho extraordinário. Isso é a primeira proposta. Desculpe o termo, não lembro ao diabo. A segunda proposta não lembra ao primo do diabo. E porquê? Em primeiro lugar, porque aqui há uma violação também clara do direito de autonomia das organizações sindicais e patronais. Porque o que houve anteriormente foi uma intervenção ilegítima do Governo, no sentido de se intrometer onde não era chamado. A contratação coletiva no setor privado é da exclusiva responsabilidade das organizações sindicais e das organizações patronais. Ninguém é obrigado a negociar e muito menos a acordar. A partir do momento em que acordam, há compromissos que são para respeitar. Ora bem, eram esses compromissos que estavam contemplados na contratação coletiva, nomeadamente no que respeita ao trabalho extraordinário ou ao pagamento do seu valor. Ora, o Governo, há um ano e tal, ou há 2 anos, como é do seu conhecimento, teve uma intervenção e decidiu suspender aquela norma durante um determinado tempo, período de tempo, que termina agora em 31 de julho, sob enfim, a desculpa que era necessário encontrar respostas para a competitividade das empresas. Já percebemos que também não foi por aí que a coisa foi longe, porque aí também não se resolveu. Agora, há aqui um problema de acrescido. É que agora querem prolongar isto até ao final do ano. Mas mais grave é que a justificação que o Ministro nos apresentou na concertação social é que este prolongamento está associado ao princípio do tratamento da igualdade entre trabalhadores da administração pública e trabalhadores do setor privado. Ou seja, primeiro erraram ao reduzir o valor do trabalho extraordinário para os trabalhadores da administração pública. Mas mais grave do que isso, agora invocam o tratamento da igualdade para fazer o mesmo aos do setor privado. Mas há aqui um dado que importa referir e que é, desde logo, relevante. É que o argumento que utilizaram para justificar o corte no valor do trabalho extraordinário na administração pública tinha uma relação com a consolidação orçamental e com o déficit. E o que é que tem a ver agora O prolongamento do período para a redução do valor do trabalho extraordinário com o déficit para o setor privado. O que é que tem a ver? Rigorosamente nada. Tem a ver apenas com uma coisa. É que dinheiro que não fica no bolso dos trabalhadores vai ficar no bolso das entidades patronais. Será que isso ajuda a dinamizar a economia e a fazê-la crescer? Será que isso não é uma forma também objetiva de reduzir a retribuição dos trabalhadores, não diretamente pelo salário base, mas através dos subsídios, neste caso concreto, do valor do trabalho extraordinário? Estas é que são as questões de fundo. Então o que é que se pretende com isto? Ir ao encontro daquilo que foi a reclamação da CIP? Mas então que se assuma, que se diga. Até hoje estamos para saber a resposta em relação a estas questões. E olhe que, Sr. Presidente, não foram poucas as vezes que demonstramos persistência e argumentação para, junto do Governo, procurar a resposta devida. Só que há uma coisa, todos nós sabemos, é que não há resposta. Não há resposta para esta pergunta. Porque a única resposta séria que podia ser dada era reconhecer que realmente isto estava mal e que tinham que retirar. E não querem. E, portanto, deste ponto de vista, o que nós pensamos é que esta é uma matéria que também precisa de ser revista e, neste caso concreto, rejeitada. Cumpra-se a decisão, neste caso concreto, que nós propomos. O que nós propomos é que esta medida seja rejeitada e que, neste caso, que o Governo a retire. Portanto, são, em síntese, algumas das ideias e alguma da fundamentação que lhe queríamos apresentar, mas concluo em nome e em representação da delegação aqui presente com esta ideia. Não fomos nós que levantámos o machado de guerra, mas também não seremos nós que o deixaremos de utilizar sempre que nos sentirmos atacados. O tempo depois dirá como é que as coisas vão passar e como é que as respostas vão ser dadas. Mas uma coisa é certa, o que se está aqui a passar neste momento, Sr. Presidente, é uma afronta. É uma afronta aos trabalhadores, é uma afronta à contratação coletiva e é uma afronta à democracia. Isto não se faz. Podem ter opiniões, podem ter diferenças de opinião, podem ter uma concepção de sociedade diferente da nossa, isso faz parte do jogo democrático, das regras, do conflito, do confronto, é natural. Faz parte do confronto entre trabalho e capital, porque é disso que se trata, não é de outra coisa. Não, sejamos objetivos. Agora, tentarem neste momento avançar com este conjunto de medidas, sabendo de antemão que é um momento em que há futebol, e não são poucas as horas que os órgãos de comunicação social perdem com o futebol, que há os Santos Populares, que há a aproximação das férias, e ainda depois impõem um período de discussão pública de 20 dias, isto é fugir à discussão, isto é ter medo de ir à discussão, é ter medo que o povo e os trabalhadores conheçam aquilo que se está a passar e, acima de tudo, possam intervir em tempo oportuno para fazerem ouvir a sua voz. Pela nossa parte, faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para levar a que as pessoas se sintam importantes para refletir e, sobretudo, para intervir. E mais uma vez, o que nós dizemos, Sr. Presidente, e da sua parte tivemos sempre o máximo de amabilidade, é justo reconhecer, e também de abertura para as nossas audições e também para as nossas opiniões, mas nós neste momento já não precisamos apenas e só da audição e de ouvirem as nossas opiniões. Nós neste momento queremos mais desta Assembleia, sinceramente, porque eu não acredito que nenhum deputado, seja ele de que partido for, confrontado pelas populações que o elegeram com estas propostas, que vai justificar aquilo que não tem justificação perante os seus eleitores. Portanto, há que respeitar aqueles que também puseram lá o voto. E eu não acredito, mesmo em relação ao PSD e ao CDS, que se estas propostas tivessem sido apresentadas no momento das eleições e que se fossem do conhecimento dos trabalhadores e da população, que tivessem correspondência em termos de votos que tiveram na altura em 2011. Portanto, isto agora já é uma questão de ordem política, mas a política faz parte do jogo democrático e, portanto, é isso que nós pretendemos. É que a Assembleia, esta Comissão, mais do que fazer o registro dos 1.709 parceiros que nós aqui entregámos, mais do que fazer o relatório, mais do que fazer as audições, tenha em consideração aquilo que nós dizemos. Tenha em consideração aquilo que não é a reflexão de uma comissão executiva de um Conselho Nacional da CGTP que representa 147, que tem 147 elementos, ou de várias dezenas de sindicatos filiados e outras dezenas de sindicatos não filiados que estão connosco. Não. São os milhões de trabalhadores e trabalhadoras que merecem respeito e estão a ser desrespeitados com esta proposta de lei, ou estas propostas de lei. Muito obrigado.
Somos nós, e eu em concreto que agradeço, dizer que eu acompanho quando refere que o trabalho e o emprego são condição de cidadania e condição de democracia e tudo aquilo que permita que as pessoas o tenham e o tenham em boas condições, evidentemente que tem, claro, que aí o acompanho de forma declarada. Dizer também que, enfim, não me compete, como todos saberão, como evidentemente o Sr. Américo Carlos sabe, também, enfim, rebater ou discutir aqui nesta sede e nesta audiência questões políticas, mas queria dizer que vou dar conta da audiência. Nós temos hoje uma reunião no final de plenário da Comissão e darei conta da audiência, dos termos genéricos, daquilo que os senhores aqui expuseram. Queria dizer-lhe também que os prazos para a discussão pública e a calendarização da discussão na especialidade é definida em comissão por maioria e, portanto, são essas as regras do jogo parlamentar, mas, de qualquer modo, na síntese verbal que eu farei da audiência, darei conta de um ou dois aspectos que a CGTP, por intermédio do Sr. Américo Carlos, referiu quanto a isto que acabei de referir. E queria, por último, dizer-vos que seguramente nas audições que vão ser desencadeadas para a discussão e depois votação na especialidade destas propostas de lei, como é evidente, a CGTP será ouvida depois em plenário de comissão e terá a oportunidade não apenas de reafirmar aquilo que acabou de dizer, como também de suscitar discussão sobre estes mesmos pontos. E, enfim, termino por aqui agradecendo a vossa presença e dizendo que tomei boa nota e que darei conta de alguns dos pontos, não os pontos substantivos, porque eles estão no parecer, mas alguns pontos formais que os senhores fizeram aqui questão de referir na voz do Sr. Américo Carlos. Está bem?
Muito obrigado, Presidente.
Nada, somos nós que agradecemos. Muito obrigado.